Entrevista.
Dois fatos aí políticos agitam os Estados Unidos. Primeiro, vitórias dos democratas que fazem oposição ao governo Trump em eleições ocorridas no começo agora de novembro. E outro fato é a negociação em torno do orçamento do governo americano para pôr fim ao chamado shutdown ou paralisação da máquina pública nos Estados Unidos. Vamos conversar sobre este assunto com Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. Ivan Godoy, jornalista aqui da Rádio Senado. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos começar com o shutdown, porque a Câmara dos Representantes, que é a Câmara dos Deputados de lá, deve votar hoje a proposta de orçamento do governo americano, proposta que foi aprovada na segunda-feira pelo Senado por 60 votos a 40, e a ideia, o objetivo é pôr fim ao shutdown, a paralisação do governo americano que já dura 42 dias, a maior paralisação da história. E aí, Ivan, o que que temos aí de expectativa em relação a essa votação importante?
Bom, a expectativa é que seja aprovado, né, esse acordo que vai permitir que o governo norte-americano tenha orçamento para funcionar até o final de janeiro do ano que vem. Então, vai poder, né, encerrar toda essa paralisação que afetou, né, as atividades, né, federais nos Estados Unidos. Temos que levar em conta que isso foi obtido graças a que um certo número de senadores do Partido Democrata acabaram mudando de posição e apoiando a posição do presidente Trump, né, de aprovar, né, o que fez com que fosse aprovado no Senado essa questão, né, já do orçamento. Qual era a grande coisa, o motivo dessa disputa? É que os democratas queriam que fossem prorrogados os benefícios na área de saúde, o chamado Obamacare, que é como um seguro de saúde que beneficia a população mais pobre dos Estados Unidos. Os republicanos são contra isso, eles querem que acabe esse Obamacare. Vamos lembrar que nos Estados Unidos não existe um sistema de saúde pública como o nosso SUS, né? Então lá, o que muita gente, durante muitos anos, a população mais pobre não tinha acesso à saúde, porque quem não tem dinheiro simplesmente não pagava, não podia pagar aos hospitais, né? Então o que aconteceu? Esse Obamacare permitiu que milhões de americanos tivessem acesso à saúde, mas os republicanos são contrários a isso. E toda a disputa foi em torno disso. Os democratas queriam, para aprovar, né, esse orçamento, eles queriam que fosse prorrogado esse programa de saúde do criado pelo presidente Obama, né, pelo ex-presidente Obama. Então, na verdade, esse shutdown já estava durando mais de 40 dias, é o mais extenso, mais longo na história dos Estados Unidos, né? Lembrando que no primeiro governo do Trump houve um shutdown, uma paralisação de 35 dias. Mas essa daqui, que era o recorde anterior, dessa vez a paralisação passou dos 40 dias.
42 então, dias, 42 dias hoje.
42 dias. Então esse pequeno grupo, né, de senadores, né, eram, se não me engano, 7 senadores democratas e um senador independente que sempre votava com os democratas, eles preferiram apoiar, digamos, a aprovação no Senado do orçamento, mas sem a garantia de que seja prorrogado esse programa de saúde. Então isso foi uma derrota para os democratas. Inclusive, muitos democratas estão acusando de traição a esses 8 senadores, né? Agora, o que significou esse shutdown? Simplesmente que em vários setores foi paralisada a atividade. Só para citar um exemplo, os parques nacionais, os museus americanos foram fechados. Museus e parques nacionais que são administrados pelo governo federal. A mesma coisa, por exemplo, o programa de distribuição de comida, que lá tem um sistema, né, que de ajuda à população mais pobre, que são, digamos, uns tickets de refeição que são distribuídos.
Isso, exato.
Isso já tinha acabado agora, nas últimas 24 horas, tinham acabado os recursos para isso. E já estava, então, portanto, começando a afetar a alimentação da população mais pobre.
É
outra
verdade.
Coisa também que criou um caos foi a questão dos aeroportos, né? Porque foi cortado o pagamento dos controladores de voo. Inclusive, o governo americano estava tendo necessidade de reduzir o número de voos, que estava causando um caos nos aeroportos.
É verdade. Estamos conversando com Ivan Godoy, que é especialista em assuntos internacionais. O tema da nossa entrevista com Ivan é essa questão envolvendo aí a política americana. O Ivan agora explicou direitinho pra gente esse fato aí do shutdown, que deve terminar hoje com a votação na Câmara dos Representantes. Essa é a expectativa. Ivan, temos aqui outro fato político recente nos Estados Unidos, que foi a vitória democrata em algumas eleições que ocorrem nos Estados Unidos, ocorreram no começo do mês. Então, tivemos aí, por exemplo, vitórias de candidatos democratas para governos estaduais, na Virgínia, em Nova Jersey. Também na Califórnia teve uma votação para a redivisão dos distritos e os democratas levaram a melhor. Ou seja, a Califórnia, que é um estado democrata, vai ter mais 5 vagas, ou melhor, 5 distritos foram redesenhados e devem dar vantagem para os democratas. É nas eleições do ano que vem, eleições legislativas, mas a cereja do bolo foi a vitória de Zoran Mandani, 34 anos, o prefeito mais jovem de Nova York, democrata, primeiro muçulmano, mais jovem, 100 anos, primeiro muçulmano, nascido em Uganda, filho de pais de origem indiana, uma derrota para Trump. Qual o significado, Ivan, aí dessa vitória democrata nas eleições de começo de mês?
Bom, se o Trump teve uma vitória na questão do shutdown, né? Ele acabou dividindo os democratas e conseguindo acabar, né? Que é o que se espera nessa votação de hoje na Câmara, né? O fim dessa paralisação do governo americano. Ele teve uma, sem dúvida, uma derrota nessas eleições. Observando que foram eleições não gerais em todo o país, mas em certos lugares. Temos que ver, como você falou, a questão de Nova York. Nova York, claro, é um estado tradicionalmente democrata, é considerado, digamos, mais progressista, e um estado que tem uma grande presença de estrangeiros. Agora, a vitória do Mandani foi realmente uma coisa surpreendente pelo fato de haver, desde aqueles atentados famosos do 11 de setembro, um clima, assim, de aumento da islamofobia, né? Ou seja, a rejeição aos muçulmanos, até, digamos, um racismo contra pessoas que são de países muçulmanos. Tudo isso aumentou muito nos Estados Unidos, mas o Mandani superou essa situação. Ele em nenhum momento negou ou quis ocultar o fato de ser muçulmano, porque ele trabalhou muito com a questão econômica, com o alto custo de vida da cidade de Nova York. Então ele focou em soluções para esse alto custo de vida. Por exemplo, congelamento dos aluguéis. Os aluguéis são absurdos, né? Em Nova York, são caríssimos. Eu não estou falando para aqueles apartamentos que são de milionários, né? Não é isso.
Em frente ao Central Park?
Apartamentos. O Central Park, que bom, aí realmente é muito difícil alugar um apartamento daqueles ou comprar. Mas eu estou falando dos apartamentos para as pessoas comuns, né? Para o trabalhador comum, o funcionário público, etc., essas pessoas realmente têm uma grande dificuldade com os altos aluguéis de Nova York. Então, ele prometeu congelar os aluguéis. Isso não é inédito, já foi feito no passado por um outro prefeito de Nova York. Ele prometeu também criar um sistema, digamos, de supermercados públicos que venderiam os alimentos a preço de custo ou com lucro mínimo. Então, isso também agradou a população, como também a outra promessa do transporte público gratuito e ampliação das creches gratuitas também. Então, foram coisas muito concretas que agradaram essa população, digamos, angustiada pelo aumento do custo de vida. Que esse aumento do custo de vida também tem a ver com a política do Trump, que todo mundo sabe que essas tarifas, o resultado tem sido, digamos, atormentar, né, a população americana até no seu café da manhã, né? É sabido que, por exemplo, o café, um produto que é principalmente produzido pelo Brasil, o preço do cafezinho nos Estados Unidos foi afetado, né? Aumentou o preço do cafezinho por essas tarifas enormes impostas ao Brasil. Então, isso foi visível, né, nessa eleição de Nova York. Agora, Nova York é uma cidade tradicionalmente governada pelos democratas. Então, se por um lado a surpresa foi um muçulmano tão jovem, né, ser eleito prefeito de Nova York, por outro lado, também se esperava, era possível uma vitória democrata. Agora, chamou atenção, por exemplo, que um estado como Virgínia, que tinha nesse momento um governador republicano, né? Virgínia venceu uma candidata democrata, aliás, ex-agente da CIA, né? Do Serviço de Espionagem dos Estados Unidos. Ela venceu. E baseado em uma questão interessante, os latinos, eles votaram dessa vez em massa pelos democratas, sendo que na eleição presidencial o Trump tinha conseguido uma maior penetração entre os latinos. Isso é visivelmente uma consequência dessa política migratória do Trump, né? Que tem como principal alvo os latinos. Isso abalou muito a população latina. Outros que votaram em massa pelos democratas foram os funcionários públicos. Os funcionários públicos em Virgínia, que é um lugar que tem muito funcionário público, eles realmente votaram na sua grande maioria pelos democratas.
Verdade.
A mesma coisa aconteceu em New Jersey, outro estado importante, né? Que também houve uma vitória democrata. Mas New Jersey já era um estado governado pelos democratas. Globalmente, o que podemos ver é que a política econômica do Trump, principalmente essa das tarifas, ela foi rejeitada pelo eleitorado. E também nós vemos o resultado dessa perseguição aos imigrantes ilegais dentro do voto dos latino-americanos. Então, isso foi um alerta para o Trump face às eleições do ano que vem, as chamadas eleições de meio do mandato, que podem dar aos democratas o controle da Câmara dos Deputados, por exemplo, ou do Senado. Principalmente, a maior possibilidade seria na própria Câmara. Então, o que acontece? Para Trump, seria péssimo no ano que vem ele perder o controle de uma das casas legislativas, porque isso ia prejudicar, evidentemente, o governo dele.
Ok.
Então,
ou
é
das duas,
para o Trump.
Ou das duas casas. Ivan, muito obrigado aí. É verdade.
Ou das duas, né?
Ivan, muito obrigado aí pela sua participação, pelas suas considerações. Um abraço. Até a próxima.
Até a próxima.